Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Isaías 43, 19 diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu quero ler novamente, preste atenção. É Deus dizendo, através do profeta: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora, voltando um pouquinho, mesmo no 43, observe o versículo de número 8. Ele está dizendo: trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Não está falando de olhos naturais, falando de olhos espirituais, pessoas que têm olhos naturais, mas não enxergam as coisas espirituais. Têm olhos, mas não veem. Esse texto de Isaías 43, ele começa com duas afirmações. Eis que faço uma coisa nova, está saindo à luz. Mas eu quero que você atente para essa expressão: não percebeis. Aqui está a chave. A percepção fala do entendimento aberto. Mike Murdock, um sábio, nós tivemos o privilégio de tê-lo conosco numa das nossas conferências. Ele escreveu um livro chamado A Lei do Reconhecimento. Atente para isso. A Lei do Reconhecimento. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. Quando falamos de reconhecimento, fala desta percepção. Por isso a pergunta: não percebeis? Vocês não estão vendo? Vocês não estão compreendendo? Vocês não estão enxergando? Você não desfruta se não tiver a percepção espiritual ativada. Preste atenção. Nós somos um ser espiritual. Nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. A maioria das pessoas na face da terra se move em duas dimensões: a dimensão da alma e a dimensão do corpo. Elas estão espiritualmente adormecidas. Quando falamos de percepção, estamos falando de uma percepção espiritual. Vocês não estão percebendo, vocês não estão entendendo, vocês não estão compreendendo. Quando Jesus foi para a cruz, de um lado tinha um malfeitor, de um outro lado, um outro malfeitor. Um dos malfeitores insultava Jesus. E ele dizia: se tu és o que você está dizendo ser, por que que você não desce da cruz? E salva tanto a ti como a nós também. Olha o que que o malfeitor dizia: está sendo crucificado, ainda está insultando Jesus. Se tu és quem diz ser, salva você e salva a gente. O outro virou e disse: ei, você, eu e você, estamos sendo condenados e crucificados porque somos malfeitores. Mas este nada fez. E ele voltou-se para Jesus e disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só. Ele viu o que o outro não viu, e por ver o que o outro não viu, Jesus voltou-se para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Percebe? O ponto de partida para você alcançar qualquer coisa neste mundo está o quê? Na percepção, no entendimento, na compreensão espiritual. E não importa o quão religioso você seja, o quanto de fariseu você tem dentro de você. Os fariseus vinham a Jesus só para questionar Jesus. Eles estavam intoxicados, cheios de doutrina, dentro de uma concepção humana, mas não viam, não compreendiam. E por não verem e não compreenderem, eles rejeitaram Jesus. escute, sabe por que, presta atenção, sabe por que, que você rejeita alguns ensinamentos sair deste altar? Porque você está como um fariseu, dentro de uma percepção que colocar dentro de você, e você ouviu algumas pessoas que têm uma estrutura de pensamento que não condiz com aquilo que a gente fala, e você rejeita o que se fala deste altar, e você não recebe. Esta pergunta ela é muito importante. João 1,11 diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Por que que eles não receberam Jesus? Porque eles estavam formatados dentro de uma concepção religiosa que dizia que Jesus nasceria de uma forma, e dentro da concepção religiosa, de um entendimento deles, Jesus viria para libertá-los do Império Romano. Jesus nasce em Belém, numa cidade insignificante aos olhos deles, como que uma aldeia, numa manjedoura. Ele não pode ser o Messias, este homem não pode reinar sobre nós. Então eles rejeitaram porque não tiveram a percepção, os olhos espirituais abertos para compreender que Jesus era o Messias. Eles não desfrutaram da presença de Jesus. Jesus, ele foi a João Batista para ser batizado, quando ele tinha aproximadamente 30 anos. Ele vai ao Jordão, e João Batista estava pregando o batismo do arrependimento, e preparando o caminho para a manifestação de Jesus. João Batista é a voz que clama no deserto: endireitai o caminho, todo vale será exaltado, todo monte outeiro será abatido, os caminhos tortuosos e escabrosos se endireitarão. E ele chama o povo ao arrependimento, e de repente Jesus vem. Ele falou: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, e você vem a mim para que eu seja batizado. Jesus vai dizer: tem que se cumprir toda a justiça, o que está escrito tem que se cumprir. E quando Jesus ele foi batizado, o Espírito de Deus veio sobre ele em forma de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. João Batista o identifica como o Cordeiro de Deus. Isaías tinha identificado Jesus como o Cordeiro sem defeito, como ovelha levada aos tosquiadores, que não tinha pecado. E João Batista diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele saiu das águas, o Espírito de Deus veio sobre ele. O Espírito Santo o levou para o deserto, e no deserto ele permaneceu 40 dias jejuando. Satanás veio para prová-lo, e ele venceu o diabo pela palavra, dizendo: está escrito. E quando ele sai do deserto, ele vai para uma sinagoga. Sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem, e ali eles leem a lei de Moisés, eles leem o livro, eles leem a Bíblia, os 5 primeiros livros. Mas eles tinham nos seus olhos uma venda, e liam e não entendiam, não compreendiam. Jesus ele entra na sinagoga e ele lê o livro, deram a ele o livro, e ele encontrou no livro do profeta Isaías, ele encontrou o lugar onde dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, aqueles que têm olhos mas não veem, libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Interessante, porque aquelas pessoas da sinagoga estavam admiradas e perguntavam uns aos outros: ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho do carpinteiro? Como ele está dizendo que esse texto está falando dele? E rejeitaram Jesus. E por rejeitarem Jesus, não desfrutaram da presença de Jesus. Você não desfruta daquilo que você rejeita. Se você não reconhecer a unção que está sobre a vida de alguém, você não desfruta. Observe comigo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Olha esse texto que interessante. Falando a respeito dos fariseus e de toda a nação de Israel, diz o texto que o sentido deles estavam como que embotados, mas a mente do povo estava o quê? Endurecida. Eu perguntei: como está a sua mente? Está aberta para receber ou está fechada? E diz o texto: e até hoje, toda vez que a antiga aliança é... Deixa o outro texto, volta um pouquinho. Isto. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Oh. Eles liam os livros de Moisés, mas havia como que um véu diante dos olhos e no coração. Eles liam, mas não compreendiam. Você não desfruta daquilo que você não compreende, daquilo que você não entende. Você pode ter a vida religiosa mais intensa nessa terra, mas se você não entender, ir além daquilo que você recebeu como algumas informações, você simplesmente vai ter atos religiosos repetitivos, que muitas vezes se tornam um enfado na sua vida, mas você não desfruta da glória, da presença de Deus. E diz o texto, versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Tem olhos, mas não veem. Tem olhos, mas não veem. Nós aprendemos, é uma verdade, algumas pessoas resistem à verdade. Preste atenção. A unção que você honra, nela você prospera. Se você não reconhecer a unção que está sobre a vida de um homem de Deus, você não desfruta daquela unção. Se você não compreender, entender e abrir o seu coração para receber a revelação que Deus deu neste lugar, nesta casa, você não desfruta da revelação que Deus tem colocado sobre o meu coração. A Bíblia fala sobre Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. Mas nem todas as pessoas o reconheciam como um homem de Deus. E a Bíblia diz que ele ia a uma cidade chamada Sunem. E ali havia uma mulher rica, que morava com seu esposo. Mas ela não tinha filhos. Todas as vezes que o homem de Deus passava pela cidade, aquela mulher observava. E ela dizia para o esposo dela, eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Só. Que ela via. Eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer algo por ele? Vamos construir aqui em casa um quarto, um ambiente, um lugar, onde todas as vezes que ele passar ou vier à cidade, ele se hospede na nossa casa. E assim ela fez, colocou uma cama, colocou uma cadeira, uma escrivania, e todas as vezes que o profeta passava pela cidade de Sunem, ela recebia o profeta na casa. Um dia, o profeta chama o moço e diz, vai lá e pergunta para esta mulher se ela precisa de alguma coisa. Se ela precisa que a gente fale por ela diante do rei, ou mesmo diante do general, do comandante, do exército. E o moço vai àquela mulher e pergunta, olha, você precisa de alguma coisa? Você tem necessidade de alguma coisa? Ele falou, não, vai tudo bem comigo. Mas o moço disse, olha, ela não tem filhos. Aí o profeta liberou uma palavra sobre a vida dela, dizendo, daqui a certo tempo, determinado tempo, você vai conceber e vai dar à luz a um filho. A unção que você honra, nela você prospera. Observe o que está escrito em Hebreus. Eu vou trazer um ensinamento para vocês hoje. O desejo do meu coração é que você receba. E tenha luz dentro de você. Interessante, o pastor Carlito, alguém chegou para ele e disse assim, você se importa que eu te chame de Carlito? Ele falou, não. Simplesmente você vai receber do Carlito. Sei que nem todos entenderam. Porque não tem olhos abertos para ver e ouvidos ungidos para entender. O coração, tem um véu no coração porque está duro. Simplesmente disse assim, não importa. Só que você vai receber do Carlito. Se você não reconhece o seu pai, você não recebe do seu pai. Aquela mulher reconheceu que aquele homem era um homem de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 7. Olha esse texto. Diz assim, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, erva proveitosa para aqueles por quem também é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Olha esse texto. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por qual, o qual tem sido lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Paulo, quando ele escreve à igreja aos Coríntios, no capítulo 3, depois entra no 4, no 4 ele diz assim, como sabe o construtor, eu coloquei o fundamento, mas observe, atente cada um como constrói sobre este fundamento. Uns constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. A obra de cada um vai ser revelada, provada pelo fogo. Quanto mais fogo, isso fala das dificuldades deste mundo, das intempéries que a gente passa. Mais fogo, mais se aperfeiçoa o ouro e a prata. Agora a madeira para feno consome. Daqui um pouco já não existe mais. Mas quando você lê o capítulo 3, você vai dizer assim, Paulo dizendo, nós somos cooperadores. Ele está dizendo, nós somos agricultores, lavradores. Tanto é que ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ele fala, mas vós sois o quê? Lavoura de Deus. Atente para isso. Vós sois o quê?
Lavoura.
Vós sois o quê?
Lavoura.
Quem é lavoura? Perfeito. Ah, eu não sou lavoura não. Tudo bem, não vou brigar com você. Mas é o que Paulo está dizendo. Paulo está trazendo ensinamento. Paulo está trazendo luz. Diz, vós sois lavoura. E nós somos os cooperadores, que estamos lavrando a terra e lançando a semente. É o que eu estou fazendo. Neste domingo, em dois cultos. Lavrando a terra e lançando semente. Vós sois lavoura. E agora Paulo está dizendo, olha, aquele que produz erva proveitosa para aqueles pelo qual está sendo lavrada, recebe o quê? A bênção ou a maldição? A bênção. Mas se produz espinhos e abrolhos, perto está do quê? Da maldição. Entendeu? Captou a frequência? Escute bem. Escute bem. Que os teus ouvidos se abram. Nunca fale mal de um pastor. Nunca julgue o pastor. Se o ensinamento do pastor não alcança o teu entendimento, guarda o teu coração e guarda a tua língua, guarda a tua boca. Espinhos é o quê? Exatamente você falar alguma coisa contra alguém. Não estou falando a respeito só dos pastores. Mas Paulo está falando a respeito de uma lavoura, de uma terra que está sendo plantada. A pergunta é, não percebeis, não entendeis isto? Não compreendeis isto? Se você não compreende, não entende, não pratica, você não desfruta. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que se converteu há 5 anos. Ele se colocou na igreja, nesta casa, com a disposição de servir em todas as áreas. É impressionante. Ele é um empresário. Algumas vezes eu estou vindo para ministrar no curso jovem, ele passou uma mensagem, posso você estar vindo? Eu falei, estou vindo, porque de vez em quando eu venho ministrar, ele falou, eu vou receber o senhor na porta da igreja e pegar o seu carro. Ele pega o carro meu aqui, ele falou, eu posso levar outro carro até lá? Ele falou, não, eu quero levar para o senhor, é empresário. Ele falou, posso, mas eu abri o meu coração para receber tudo que vem do altar, e Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado.
Amém.
Algumas pessoas dizem, você acha que eu vou servir? Eu já falo assim, entrar nesse nível de honra, você está puxando o saco de alguém, e confunde a sua mente. E você vive aquém daquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz que os fariseus, eles ficavam à porta, não deixavam ninguém entrar. Eles não saíam e pediam as pessoas de entrar. Tem muita gente assim, fica na porta. O entendimento limitado. E não permite que outras pessoas que estão perto entrem. Ainda contamina outras pessoas com seus argumentos. Dizendo, ah, mas isso não é bem assim. Mas é o que o texto está dizendo. Eis que faço uma coisa nova, está saindo a luz, o entendimento, a revelação, vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo? Eu vou colocar um caminho no deserto, rios no ermo, está falando de uma nova estação, se não tem Deus, cria.
Amém.
Deus é poderoso para criar, e Deus é poderoso para que do pouco Ele faça o muito. Escute bem, a sua influência vai no nível, a sua conquista e a sua influência vai no nível do seu entendimento. Quando você pega Pedro e Paulo, Saulo se converteu depois de Pedro, teve uma experiência com Jesus depois, o Pedro teve o privilégio de caminhar com Jesus. Quem era Pedro? Um pescador, um homem douto. Jesus chama e diz, olha, eu farei de vocês pescadores de homens, segue-me, e Pedro começou a seguir Jesus, caminhou com Jesus 3 anos e meio, todos os ensinamentos e fundamentos ele ouviu de Jesus. Jesus falou a respeito da sua morte, da sua ressurreição. Jesus falou, olha, vocês vão receber poder, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, vocês vão pregar o Evangelho. Interessante porque Mateus ele fala a respeito da pregação do Evangelho até os confins da terra, fazendo discípulos de todas as nações, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Marcos fala a respeito disso. Pedro ouviu os ensinamentos de Jesus. quando ele fala a respeito da sua morte, quando Pedro teve a revelação e Jesus faz a pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Deram muitas respostas. Algumas pessoas que viam Jesus o viam como um profeta. Alguns outros o viam simplesmente como filho do carpinteiro. Outros o viam como um Elias, que como que tivesse reencarnado, ou Jeremias. Mas Jesus pergunta para os discípulos: eu quero saber de vocês. E Pedro dá a resposta: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer: olha, não foi carne nem sangue, você recebeu luz, revelação, entendimento, uma percepção espiritual, exatamente isso que eu sou. Aí Jesus vai revelar quem é Pedro, porque até então ele era Simão. Vai estabelecer nele uma nova identidade. Simão é um homem inconstante, é como um caniço, significa um caniço, uma varinha de pescar, imagina, muito flexível. Agora você vai ser Pedro, vai ser como uma rocha, uma pedra. Suas convicções vão mudar. Você não vai ser mais este homem volúvel, vai ser firme. E diz: olha, vamos para Jerusalém, porque o filho do homem vai ser entregue aos anciãos, e ele vai ser morto, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Quando ele disse isso, Pedro falou: de hipótese alguma, nós não permitimos isso. O mesmo Pedro que tinha tido uma revelação, agora vai se opor à revelação que Jesus teria que passar pela cruz. Mas Jesus fala a respeito da ressurreição. E vai se cumprir. Jesus vai para Jerusalém. Ele vai ser entregue na mão de homens pecadores. Vai ser crucificado na sexta-feira. Passa o sábado. Estamos aí na sexta-feira chegando da Páscoa. Domingo pela manhã, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas aonde estavam os discípulos? Escondidos em uma casa, fechados, aterrorizados, amedrontados. Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena e outras mulheres vieram ao sepulcro, e quando chegaram, aquela pedra tinha sido removida, não estava mais lá, o corpo de Jesus não estava lá. Elas ficaram extasiadas, assustadas, apavoradas, chorando. De repente, Jesus chega e diz: Maria, por que choras? Meu irmão, eu fico imaginando Maria ali chorando, os seus olhos tomados de lágrima, prostrada. Ela ouve a voz, ela não vê Jesus, mas ela ouviu a voz: Maria. Quando falou Maria, ela reconheceu a voz do Mestre. Eles: Rabuni! E ela vai aos seus irmãos, eles estavam fechados, e diz: olha, nós fomos lá, o sepulcro estava vazio. E tem um texto que fala a respeito dos anjos que apareceram, mas o próprio Jesus aparece. Tem um outro texto que fala que Jesus apareceu a elas, mas elas voltaram para compartilhar com os discípulos, eles não acreditaram, falaram: essas mulheres estão delirando, isso não pode ser verdade, ó. Não tinham a percepção, eles estavam com a manchete da sexta-feira à tarde, o jornal da tarde. Imagina a manchete, Jornal Nacional, 20 horas, Jesus morreu, crucificou. Era uma mentira, tudo aquilo que ele disse. Sábado, silêncio. O jornal dizia: continua morto. Mas no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou, os jornais não publicaram. Dois dos discípulos estavam voltando de Jerusalém, tristes, porque eles seguiam Jesus, indo para Emaús, uma aldeia. Tristes, tristes. Conversando entre si, falando a respeito dos últimos acontecimentos, e eles diziam: olha só, nós acreditamos que ele era o profeta, nós acreditamos que ele era o Messias, mas hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. Eles iam conversando, de repente Jesus chegou junto com eles, e Jesus foi caminhando ao lado deles, e Jesus faz uma pergunta. Jesus é muito lindo. Jesus simplesmente perguntou: o que vocês estão falando? Ah, está falando que Jesus era assim, um impostor? Não. O que vocês estavam falando entre si? Ué, Cleopas disse assim: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos. Jesus falou: o que aconteceu? Olha que, como Jesus é maravilhoso. Quais acontecimentos? O que fala a respeito de Jesus de Nazaré, que ele está um profeta? E Jesus conversando com eles, eles não estavam vendo que era Jesus. Tem muita gente assim. Quando eles chegam na aldeia, Jesus: tchau, vou seguir o meu caminho. Eles constrangeram Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde, para onde você vai? E Jesus entrou. Quando Jesus assentou-se à mesa, E Jesus tomou o pão e partiu o pão e agradeceu. Os olhos deles foram iluminados. Olha só, caminharam com Jesus. Nós não sabemos quantas léguas, quantos quilômetros, mas não tinha uma percepção. Você, irmãozinho, não desfruta daquilo que você não reconhece. Você não desfruta. É interessante, fiquei pensando, imaginando como ter os olhos abertos. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso mais à frente. Mas é tão extraordinário, porque quando Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a hora nona, ali tinha um paralítico que era colocado pedindo esmola. E Pedro disse: olhe para nós. E eles olharam, ele olhou para Pedro e João, esperando receber uma esmola. Pedro diz assim: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Pedro tinha algo que aquele homem não tinha. Ele tinha o que? O entendimento, a revelação. Tinha tido um encontro com Jesus, estava cheio do Espírito Santo. Falou: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Eu posso compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Se você abrir o seu coração para receber a luz que Deus derramou sobre mim, você vai ter dessa luz. Haja luz. Que o seu entendimento seja aberto. Que o seu entendimento seja... Interessante, porque Pedro, ele teve a experiência de caminhar com Jesus durante 3 anos e meio. Passou pela experiência de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, colocou-se diante de uma multidão, falou para 3 mil pessoas, eram milhares de pessoas, mas 3 mil pessoas foram tocadas e se converteram e foram batizadas. Imagine em um dia. Tal era o poder de Deus que estava sobre a vida dele. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, quando era projetada sobre os enfermos, eles ficavam curados. Mas você só desfruta aquilo que você compreende, aquilo que você entende. Aí vamos para o capítulo 10 de Atos. Ele vai ter uma experiência, como que um arrebatamento, o céu se abre. Ele vê um lençol que desce do céu, cheio de animais, e eram considerados impuros. Ele ouviu uma voz, e o próprio Deus falando com ele: mata e come. Ele falou: eu nunca coloquei na minha boca coisa comum ou imunda, eu não vou comer esse negócio. Esse era o Pedro, que tinha caminhado com Jesus, cheio do Espírito Santo, falava em línguas, criticava, estou brincando. Aí 3 vezes ele tem essa visão. De repente chega alguém da casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Um centurião romano. Um centurião romano mandou chamá-lo, enviou mensageiros para que ele fosse à sua casa. E Pedro, meu, todo formatado na religião, como muitas pessoas estão aqui formatadas nos seus conceitos religiosos, estão na porta, não permite que as pessoas entrem na revelação, ainda impedem, ainda falam mal. Como que na porta, ninguém entra. Não vou permitir que aqueles que passem por mim recebam isso que está sendo ministrado. Por causa do seu entendimento, você tem recebido de quem? Pedro vai à casa de Cornélio e diz: vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentil. Ó, como ele chega. Mas eu vim porque Deus falou comigo. E quando ele começou a compartilhar, meu irmão, o Espírito de Deus foi derramado sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aí ele diz: agora eu entendo, agora eu compreendo que Deus não faz acepção de pessoa, só agora. Só agora. Você acha mesmo, né? Que você tem todo o entendimento? Você acha mesmo, né? Ainda critica outros que têm um entendimento diferente do seu. Fica na porta, impedindo que as pessoas entrem no entendimento da revelação. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. Lembra da pergunta? Não percebeis? É chegada a vós o reino de Deus. Não percebeis? Eu vou destacar 3 parábolas para ampliar o seu entendimento. Já vamos indo para o fechamento. Quando fala assim, já estamos indo para o fechamento, algumas pessoas, daí dá uma respirada, aí suporta mais 5 e 10 minutos. 3 parábolas. A primeira, capítulo 15 de Lucas, a parábola da dracma perdida. Ou a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida. Eram 100. Jesus que está falando. Uma se perdeu. Uma ovelha, quando ela se perde, sai do rebanho e se perde, ela sabe que ela está perdida. O animal, ele sabe quando ele se perde. Ela tem consciência que está perdida. Mas o texto, Jesus segue, ele fala a respeito da dracma que foi perdida, aonde? Dentro da casa. Tente para essa expressão, dentro da casa. A ovelha perdeu, fora. Tinha consciência que estava perdida. Agora a dracma estava perdida dentro da casa, mas a dracma não tem consciência que estava perdida. A moeda não sabe. Tem pessoas perdidas fora, tem a consciência que estão perdidas, e tem pessoas que estão perdidas dentro da casa, só que não sabe que estão perdidas, elas acham que elas estão, entende? Aí você segue nas parábolas, Jesus entra para outra parábola, a parábola dos filhos perdidos, dois filhos, o filho chamado pródigo, que saiu da casa do pai, ele vai para um lugar distante, viver os seus deleites, os seus prazeres. De repente a sua consciência foi ativada, ele sabia que estava perdido, o filho pródigo tinha consciência que estava perdido. Mas e o filho que estava na casa? Estava perdido, mas não tinha consciência que estava perdido. Está na casa. Só que ele não tinha consciência, ele ainda argumenta com o pai, dizendo, olha, há quanto tempo eu te sirvo? Eu nunca transgredi um dos teus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. Interessante, porque a Bíblia fala a respeito de um homem, não fala o nome, fala simplesmente centurião romano, era um homem estrangeiro, era um romano. De repente o servo dele, o criado dele, ficou enfermo, e ele ousou, sendo um estrangeiro, vir a Jesus. Olha, o meu criado está doente. Jesus disse, eu vou curá-lo. Ele disse, não precisa ir à minha casa, libera uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Olha isso. Jesus vai dizer, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Aí Jesus vai dizer isso, preste atenção. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, mas os filhos do reino ficarão de fora. Tem muita gente na casa, mas não está na casa. Tem muita gente na casa, mas está perdido. Tem muita gente na casa há tanto tempo, e os que estão chegando, vindo de longe, aí fala, os publicanos, e Jesus vai confrontar quem? Os fariseus. Os fariseus estavam dentro, mas estavam fora. Tem gente que está na casa, mas não está na casa. Os publicanos, os cobradores de impostos, uma abominação para os fariseus, estavam fora, mas estavam dentro. Aonde você está? Que lugar você está? Que lugar você se encontra? Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Fala, apóstolo, tudo que eu quero é ver. E alguns falam, não estou nem interessado tanto assim em ver. Eu quero mais é criticar mesmo. Eu não entro, não vou deixar ninguém entrar. Fariseu. Não move uma palha. Critica a célula, critica o dízimo, critica a oferta, critica tudo. Você viu agora o paletó do apóstolo? A primeira vez que eu venho com um paletózinho azul. Fica indignado. Fariseu. Não entra e ainda quer impedir os outros de entrar. Havia uma guerra entre Israel e a Síria. O rei da Síria fazia algumas emboscadas e falou, o rei de Israel vai passar neste caminho, vamos fazer uma emboscada e vamos surpreendê-lo. E planejou uma vez, duas vezes, muitas vezes ele fez esse planejamento para surpreender o rei de Israel. Mas em Israel tinha um profeta, Eliseu. Eliseu vinha ao rei e dizia assim, olha, não passe em determinado lugar, porque o rei da Síria está lá com seu exército numa emboscada. E ele alertou o rei de Israel, não uma, não duas, várias vezes. O rei da Síria disse, olha, existe um delator entre nós, que aquilo que a gente conversa aqui, monta como estratégia, vai lá e compartilha com o rei de Israel. Tem que descobrir quem dos nossos está levando a ele o nosso plano. Aí alguém vem e diz: não, rei. Lá em Israel tem um profeta. Que aquilo que você fala no seu quarto, o Deus de Israel revela a ele. Ó, o Deus de Israel revela a ele. Falou: é? Onde ele está? Está em Dotã. Então cerca a cidade, vamos prendê-lo. E à noite vieram cercar a cidade. Quando o dia clareou, o moço do profeta abriu a porta. Quando ele olhou, ele viu o exército do rei da Síria cercando a cidade. Ele voltou e disse: ai meu senhor, nós vamos perecer. Ó, olha como o moço se refere ao seu profeta, ao seu senhor, que na verdade era um profeta. O chama de senhor. Quando Ana foi a Jerusalém para adorar, ela queria um filho, ela chorava e ela simplesmente movia os lábios, tomada de dor, de angústia por não conceber um filho. O sacerdote olhou para ela e falou: Ana, deixa esse teu vinho, essa bebida forte. Ana não tinha bebido. O sacerdote, o pastor, fez uma leitura equivocada. Mas qual foi o comportamento de Ana? Não, meu Senhor. A tua serva não está embriagada. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Atente para esses pequenos detalhes. O moço disse assim. Aí o profeta, aí o Samuel vai liberar uma palavra. Vai, Deus te concedeu a tua petição. Olha que extraordinário. Vai lá, Ana. Deus ouviu a tua oração. Aquele homem que estava fazendo uma leitura, que era Ana, foi colocada à prova. Muitas vezes nós somos colocados à prova no nosso relacionamento, na nossa jornada. Alguém pode dizer assim: ah, poxa, você viu, o apóstolo marcou uma data para inaugurar o Los Angeles, mudou a data. Algumas pessoas já não entendem, falam: o que aconteceu? Faltou dinheiro? Não faltou dinheiro, não. E nós não vamos concluir sem dever nada para ninguém. É questão de algumas coisas que acontecem em obra que não diz respeito a gente. Quem constrói sabe disso. Mas Ana, ela se dirige ao homem de Deus, mesmo o homem de Deus fazendo uma leitura errada do seu comportamento, como Senhor. Eu me lembro quando eu comecei a minha jornada ministerial, um empresário bem sucedido, ele chegava para mim e dizia assim: Edmilson, eu vou chamar de Edmilson, porque a gente é irmão, não tem essa diferença de pastor. E me chamava de Edmilson, só de Edmilson. Para mim não fez diferença. Mas para ele fez toda a diferença. Eu não vou passar o nome dele para você buscar o histórico dele, o que ele virou. E onde Deus nos colocou. Era um homem muito bem sucedido. Mas não reconhecia a unção. Então ele não desfrutou da unção que Deus derramou sobre nós. Você pode estar na casa e não estar na casa. Você pode ouvir e pode não receber. E por não receber, você não desfruta. O Eliseu diz assim: não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, com eles. Ele fez uma oração breve. Olha a oração que ele fez. Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. Abra os olhos. Meu irmão, fica imaginando. Tem pessoas que têm que dar pulo, saltar, fazer, impostar a voz para dar uma impressionada. Eu fico imaginando como Eliseu orou. Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E a Bíblia diz que os olhos espirituais, eles estavam dentro de uma casa. E agora os olhos se abriram, não tinha mais parede. Ele viu o exército do Deus Todo-Poderoso que estava entre eles e o exército do inimigo. Ó, não percebeis? É chegada a vós o reino de justiça, de paz, de alegria. E para finalizar, a Bíblia fala a respeito de um homem chamado cego Bartimeu. Não diz o nome dele, cego Bartimeu. Ele estava à margem da estrada e Jesus ia entrar em Jericó. Ele estava à margem e ele ouviu. Ele teve a percepção nos seus ouvidos que Jesus estava passando. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E havia uma multidão, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Mas as pessoas viam ele e, fica quieto, você está incomodando. Mas quanto mais mandavam que ele se calasse, mais ele clamava. Ele se expôs. Jesus parou e mandou chamá-lo, e ele veio. Quando estava diante de Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele: o que, que você quer que eu te faça? Ele podia ter dito assim: eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de uma casa para morar, minha família está... Ele disse assim, Jesus disse: o que, que você quer? Ele falou: eu quero ver. Ver é o princípio para que você alcance todas as coisas nesta terra. Amém. Se você não ver, não enxergar, não compreender, você não alcança. Os seus olhos foram abertos, agora ele já não estava mais à margem, ele seguia Jesus. A pergunta é: o que, que você quer? A equipe de louvor pode vir. O que, que você quer que eu te faça? Jesus faz uma pergunta para você. Qual é a resposta que você dá para ele? Eu quero ver. Eu quero ver, quero compreender, quero entender, quero perceber. Eis que faço uma coisa nova. Está chegando a luz. Não percebeis? Ele diz: eu porei caminho no deserto e rios no ermo. E deserto é lugar onde as pessoas ficam perdidas, não tem estrada, não tem caminho. Imagina um deserto, ser colocado no deserto. Para onde eu vou? Mas o Deus que nós servimos, ele coloca um caminho no deserto. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É um convite. Curva a sua cabeça, sentar, nós vamos ministrar esse cântico, esse louvor. Depois eu quero orar por você.